próximo assunto, que é um tema difícil de ser discutido, né? É polêmico, muitas vezes necessário, que é a morte natural assistida ou a ortotanásia. Tem aspectos bioéticos e legais, né, que estão sendo discutidos por advogados, médicos, permanentemente, mas serão abordados na próxima semana num evento aqui em Ribeirão Preto. E a gente começa perguntando algumas das dúvidas, né? O que é exatamente essa morte natural assistida? Tem legislação específica no Brasil sobre isso? Como é que os comitês de ética se posicionam, da Faculdade de Medicina aqui, do Conselho Federal de Medicina e a OAB, o que fala sobre isso, como é que as famílias abordam este assunto, e escolhemos como convidado para esclarecer as nossas dúvidas, minha, do Ferraz e dos nossos ouvintes, responsável pelo Laboratório de Antropologia Forense do Centro de Medicina Legal da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, Marco Aurélio Guimarães. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia.
Obrigada por atender a nossa solicitação e tratar desse assunto que é exagero, não, é um assunto bastante delicado, né?
Sim,
qual é a dificuldade delicado de abordar esse tema?
Bom, primeiramente porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade natural de tocar num assunto que é morte. Né? A gente tem uma resistência muito grande a falar desse assunto. É muito difícil imaginar, por exemplo, uma reunião de família em que, de repente, na hora do almoço, num jantar, as pessoas decidam conversar sobre o que fazer quando elas estiverem próximo ao fim da vida. Não é um assunto agradável, não é fácil de abordar. Né? Então, existe uma resistência muito grande e o que ocorre é que as pessoas acabam deixando para falar sobre o assunto só quando chega próximo a esse momento. E aí fica muito mais difícil.
Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, para o ouvinte que está em casa, qual que é a diferença, para depois a gente continuar falando disso, qual que é a diferença básica entre a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia?
Bom, vamos começar pelo termo mais antigo, que eu acho que, e que também é mais cercado de preconceitos e ideias pré-definidas, que é a eutanásia. É. Né? Vamos lá. Essa parte final da palavra, tanásia, né, vem lá do grego antigo, thanatos, que significa morte. E eu seria algo bom. Né? Então, teoricamente, eutanásia seria morte boa. O problema é que, no conceito atual e a definição, eutanásia está relacionado com antecipação da morte. Ou seja, é procurar de forma ativa interromper a vida de alguém, mas de um modo indolor e sem sofrimento. Né? Qual é a questão problemática? A eutanásia implica em interromper a vida de alguém de uma forma ativa, né? Mesmo que essa pessoa não esteja necessariamente numa situação de terminalidade. Né? Agora, diferenciando dos outros dois termos, para as pessoas não ficarem assustadas com a semelhança das palavras. Vamos para ortotanásia. Né? Voltamos. Thanatos, morte. Só que orto, como associado em um monte de outras palavras, né, para ortografia, né, é a grafia correta. Ortotanásia, morte correta. Né? A ortotanásia, a ideia é fazer com que a pessoa tenha um final de vida digno. Não é antecipar a morte da pessoa, mas também não é deixar prolongar desnecessariamente a vida da pessoa em sofrimento. É uma, digamos assim, mais do que às vezes uma ciência, é uma arte de ter a percepção de quando é o momento certo para se deixar morrer.
Tem um terceiro.
E a distanásia é justamente o oposto disso. Né? Se a gente lembrar de outras palavras que começam com dis, né? Lembra problema. Então, distanásia. Né? Morte com desconforto, com morte com dor, morte prolongada, agônica. É aquela morte que ninguém quer. Né? É a pensar em o que a gente imagina, né, normalmente, se for falando de distanásia, são pessoas que estão com doenças crônicas, de evolução longa, sentindo muita dor e que aquilo parece que não vai terminar.
Não termina nunca.
Né, vira uma tortura, na verdade.
Agora, para complicar tudo isso, quem decide esse encurtamento da vida? É o próprio paciente? É quem se encontra naquela situação? é o familiar, ele tem condições de decidir, os médicos jamais vão autorizar. Agora é que entra o complicador, né?
Sim.
Quem toma essa decisão?
Bom, no caso, no Brasil, como você usou o termo, o encurtamento, né, seria uma eutanásia. Isso não pode.
Isso é proibido.
Isso é proibido. É. Né? Antecipar a morte de alguém por qualquer meio, por qualquer forma, não é permitido.
Uhum.
A questão sobre a ortotanásia é tentar achar qual é o momento certo em que a pessoa deveria deixar, né, deixar a vida, digamos assim. É uma situação bem delicada, é tentar medir, quer dizer, até que ponto vale a pena eu continuar um determinado tipo de tratamento, entrar com medidas mais intensas, né, num paciente, ou se aquilo não vale mais a pena, porque o fim está tão previsível e tão próximo, que introduzir tudo aquilo significa também introduzir sofrimento à pessoa e perda da qualidade da pouca vida que ainda resta.
A pessoa tem condições, o paciente tem condições de dizer, chega, eu quero ir embora?
Sim, teoricamente, né, aqui no estado de São Paulo, né, nós temos uma lei que resguarda isso, né? A lei 10.241 de 1999, que ficou popularmente conhecida como Lei Mário Covas, né, pelo próprio nome já dá para a gente imaginar o motivo, né, foi uma lei estadual que visou garantir os direitos dos pacientes no estado de São Paulo. Né. O curioso é que de todos os itens que tinham lá, que tem nessa lei, né, a gente pode verificar que quando vai chegando no final do texto da lei, tem dois itens que chamam muito a atenção. Né? O paciente tem, principalmente no último item, o direito de optar pelo local de morte.
Se em casa, no hospital.
Se em casa ou no hospital. Ou seja, estando a pessoa consciente e capaz de manifestar sua própria vontade, uhum, e ela estiver internada num hospital com uma doença qualquer que inevitavelmente vai lhe levar à morte, aí é o eu tento sempre estimular as pessoas a fazer um exercício de um norteador que a gente usa na bioética, que é o chamado princípio da alteridade. Coloque-se no lugar da pessoa que está passando pelo problema. Se você estiver com dor intensa, mas você tem uma medicação ali que no máximo vai fazer aliviar a dor, você prefere ficar num hospital com visitas das pessoas que você ama, com hora marcada, por tempo limitado, ou você gostaria de estar na sua casa, com as pessoas que você ama, com até com o seu cachorro do lado, se você quiser, né, com o seu travesseiro, com o seu colchão, comendo a comida que você está habituado.
Ou seja, uma qualidade, mesmo no momento de dificuldade, uma qualidade.
Exatamente.
Emocional, psicológica, de vida ali.
Exato. O problema é que nas últimas décadas, nós passamos por um processo que é o de hospitalização da morte. As pessoas deixaram de morrer em casa para passar a morrer em hospitais, o que é muito triste.
É muito, né, ruim.
Porque as pessoas se distanciam dos seus entes queridos num momento mais crítico e que não há outro momento desse. Né? Então, eu acho que essa questão da lei estadual, isso é válido aqui para o estado de São Paulo, né, dá uma garantia para os pacientes. Mas a questão é que ainda no meio médico ainda existe uma grande resistência a pensar que tem um paciente internado, de repente o paciente chega, doutor, eu quero ir para casa.
Porque o médico luta, ele é obrigado, ele faz um juramento pela vida. Essa que é a dificuldade também ética por parte do médico. O médico quer dispor de tudo que a medicina tem para manter aquela pessoa viva.
Exatamente.
Então há um conflito muito delicado, né?
Exato. E para a classe médica em geral, senso genérico, não todos,
sim,
né, a morte é vista de um paciente é encarada como um fracasso. É uma perda. Né? É como se você estivesse numa batalha e perdesse aquela batalha. Hoje em dia, né, nós já temos um movimento um pouco contrário a essa situação, de encarar a morte como um fracasso. A gente tem que lembrar que a morte talvez seja a única coisa absolutamente certa que vai acontecer na vida de todos nós.
A única certeza que nós temos, né?
Uhum. Exato. Eu costumo dizer, quando eu entro em aula com os alunos, né, para falar, eu falo, olha, eu começo a aula falando desse assunto, eu falo, olha, eu tenho uma má notícia, eu vou morrer. Né? Os alunos ficam me olhando, normalmente falam, eu tenho uma péssima, vocês também.
Né?
Mas eu tenho uma ótima, nós não sabemos quando.
É,
né? Então, o fato dessa imprevisibilidade da morte é que talvez seja...
A angústia maior.
Mas todos nós vamos ter que passar por isso mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe. Agora,
o senhor dizia então que está mudando do lado médico, está começando a mudar essa consciência também, dentro do corpo médico?
Hoje em dia nós já temos a especialidade médica dos paliativistas, né, que são as pessoas que fazem cuidados paliativos. Ou seja, como diz o próprio nome, não é um tratamento que busque curar a doença, mas aliviar o sofrimento associado à doença, independe de qual seja essa doença. Né? Pode ser neoplasia, ou seja, câncer, podem ser doenças degenerativas, né? As mais variadas. Né? E com isso, né? esse especialista da área médica, ou mesmo de outras áreas não médicas, né? Há muitos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que estão envolvidos nessa busca pela melhor qualidade de vida no paciente em situação de final de vida.
Professor, me preparando para essa entrevista aqui, eu dei uma simples busca no Google, coloquei lá, ortotanásia. Me apareceu um monte de links, de notícias, né, que envolvem discussões éticas e legais sobre o assunto. Uhum. Quer dizer, apesar do Estado de São Paulo ter uma lei específica para isso tudo e tal, a questão não está muito bem resolvida ainda.
Muito,
né?
Longe, né?
Não. Na verdade, essa questão da ortotanásia, o grande motivo do debate que nós vamos ter na próxima semana é justamente tentar verificar, né, quais são os respaldos legais, né, e éticos que a classe médica, que os outros profissionais da saúde têm para lidar com essa situação. Por quê? A gente tem que entender que é direito de cada um de nós morrer com dignidade. Né? Não ter sua vida prolongada desnecessariamente, mas também não abreviada antes da hora. Né? Achar esse momento correto é que é o problema. Muitos médicos ficam inseguros nisso, numa espécie de limbo legal. Quer dizer, será que na hora que eu fizer um procedimento, né, esse procedimento pode ser interpretado como eu estou antecipando a morte da pessoa? Ou alguém pode dizer, se eu introduzir um tratamento, eu estou tentando salvar a vida da pessoa, vão dizer, isso é um tratamento fútil, então você está provocando uma distanásia no meu familiar. Quer dizer, os limites ainda não são meio obscuros. A gente está entre o negro e o branco, nós estamos numa zona cinzenta,
pardo.
Bem complicado.
O senhor meio que começou a responder essa questão que eu estava querendo falar. No começo da entrevista, o senhor falou, por exemplo, que não é prolongar desnecessariamente a vida da pessoa. Prolongar desnecessariamente a vida da pessoa, se eu usar essa expressão, me chamou muita atenção. Agora o senhor falou também a mesma coisa, referindo-se a isso. Quer dizer, qual que é a linha tênue, né, para um corpo médico, para um médico decidir, não, a partir daqui não tem mais volta, então vamos permitir que essa pessoa faça ortotanase, enfim.
E poder colocar isso em discussão com o paciente diretamente,
com a família
de forma... Segura,
e se, né, causa traumas, né?
As previsões que se tem legais, tanto da lei estadual, como agora da um pouco mais recente, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1995 de 2012, que tratou sobre as chamadas diretivas antecipadas da vontade, né, ou tal do testamento vital, né, colocam que todo e qualquer procedimento a ser tomado nesse sentido deve ser discutido, quando possível, se o paciente está consciente, com o paciente, com os familiares e entre a equipe de saúde que está cuidando dessa pessoa.
Uhum.
Tem que ser um comum acordo.
Uhum.
Né? Não pode ser algo que cause conflito.
É.
Né? Então, todos têm que estar, né, movidos para olhar para uma mesma direção, que é buscar o bem-estar da pessoa que está sofrendo.
Uhum.
Né? Então, não é uma decisão só do médico, não é uma decisão só da família.
Exato.
E não é só do paciente.
Não, tudo bem, mas o médico, quando vai chegar para a família para propor isso, ou a família, quando vier buscar essa solução junto ao médico, o médico vai ter que ter um diagnóstico e diz, não, olha, a situação dele é irreversível, assim, assim, assim. Não, ainda não é irreversível, podemos tentar tal e tal tratamento para que a gente consiga reverter esse quadro. Quer dizer, então, existe, é nesse ponto que gostaria de chegar. Qual que é o momento exato em que o médico diz, não, olha, não temos mais alternativa e tal?
Isso vai ter que ser tratado caso a caso, dependendo de cada patologia, processo patológico que esteja envolvido na situação. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Uma pessoa que já está com uma doença crônica, vamos pensar uma neoplasia, um câncer, com muitas metástases, né, generalizadas, que quimioterapia não faz mais efeito, radioterapia não teve mais efeito, cirurgias são inviáveis.
Você só dá remédio para que o paciente não sinta dor.
Exato. Aí essa pessoa está evoluindo para um caminho que é inevitável o desfecho morte. Mas, na hora que essa pessoa tiver uma parada cardíaca, como consequência dessa debilitação orgânica, tem que ser tomada a seguinte decisão. Nós vamos, reanimar essa pessoa ou não? Outro detalhe, vamos entubar essa pessoa ou não? Será que a pessoa quer isso naquele momento? Será que ela quer prolongar? O que vai adiantar fazer essa reversão, entubar a pessoa simplesmente para prolongar algumas horas ou talvez alguns dias a mais, uma situação em que ela só está vivenciando dor, isolamento,
um estado de sofrimento, angústia.
Agora, chegou num ponto que me chama muito a atenção, que é o seguinte: essa decisão será feita em conjunto na medida da possibilidade, mas deveria haver, como nós vemos muito nos filmes americanos, né? O paciente já deixa aquilo pré-determinado. Nós vamos caminhar para isso, porque em última análise, quem tem que ter a decisão individual, se ainda houver uma capacidade ou alguém que queira antecipar, jamais eu não quero passar por isso na minha vida. Eu estou saudável hoje, mas eu não quero, quero tudo na minha vida menos ser entubada ou ser reanimada, se vier a falecer. Então, nós vamos caminhar para uma lei, como já existe em outros países, existe nos Estados Unidos ou em alguns estados americanos, em que o paciente pode determinar isso, nessa situação limite em que ele já não vai poder mais decidir, não vai ter condições.
Ele também deixa
A família também pode não estar por perto. A gente vê muito essas situações,
Sim. Pela resolução mais atual agora do Conselho Federal de Medicina, essa 1995 de 2012, o paciente tem o direito de deixar isso por escrito.
Pode deixar.
Pode.
A lei já garante.
Já garante a esse paciente.
A resolução do Conselho Federal de Medicina dá esse direito. A questão é a seguinte: seria necessário que as pessoas começassem a pensar isso, né, em momentos da sua vida em que estejam distantes da possibilidade, pelo menos em teoria, da possibilidade de passar por isso, para que elas tenham a escolha, digamos assim, mais autônoma possível e sem estar numa situação
isenta,
de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, se você disser assim para mim, eu não quero ser entubada, tá bom, espera um pouquinho. Não ser entubada, se eu estiver com uma doença que está me levando para uma total falta de qualidade de vida e sem perspectiva de continuidade, faz sentido. Agora, eu simplesmente deixar escrito em algum lugar, não quero ser entubado, mas, por exemplo,
situações.
Eu sofri um acidente de carro tenho chance de sobreviver, se aquela intubação
muito
for temporária,
bem pensado, claro.
E eu vou ter chance de vida, é diferente.
Completamente.
A questão é a gente deixar por escrito exatamente o que a gente quer ou não quer passar e os limites do que a gente quer passar. Né? Porque também hoje nós temos uma situação oposta. E aqueles pacientes que já estão em tratamento, por exemplo, num momento foram entubados para poder manter a ventilação, a respiração, né, serem mantidos vivos, só que depois o tratamento vai se prolongando, e aí se vê que o desfecho é inevitável e que, na verdade, aquele respirador só está mantendo a pessoa viva, mas em uma condição de um sofrimento muito grande.
E que satisfaz muito mais as necessidades afetivas da família, do entorno ali, do que do próprio paciente.
Ou a obrigação ética do paciente, do médico.
Do médico de mantê-lo na tentativa de isso, exatamente.
Na verdade, hoje
dentro... Até que espontaneamente os órgãos parem, né?
Exato. Na verdade, hoje dentro da ética médica, a busca maior não é simplesmente manter a vida da pessoa.
É com qualidade.
Todo que manter a qualidade de vida da pessoa. Né? Então, esse movimento de deixar de encarar a morte como uma vilã, uma batalha a ser vencida, e não, é um fato inevitável da vida e que a gente tem que colaborar para que ele seja o mais suave e o mais digno dentro da medida do possível, esse que deve ser o grande objetivo. Né?
E se não bastasse, Ferraz, as questões éticas, médicas, as questões de lei, de legislação, tem também, num país como o Brasil, extremamente religioso, as crenças, a fé, a religião. E aí isso complica ainda mais também, porque pode, muitas vezes, entra, nebula um pouco essa discussão quando vem a esperança, a fé que não esmorece, de que a pessoa vai sobreviver, vai sair do coma. Uhum. Então você lida também no Brasil, e eu já vi discussões desse nível, em que a religião também entra, e aí...
E é um fator até determinante.
É um fator, né, às vezes, determinante.
Sim. A questão da religião, vamos tratar até do, eu gosto às vezes de usar um pouco mais das questões metafísicas da pessoa,
sim.
as crenças de uma forma geral, para a gente não especificar uma religião ou
a visão de mundo,
a visão da espiritualidade. Isso. Ou do que é do além corpo, digamos assim, né? Essas questões interferem muito e a gente tem que ser muito cuidadoso na forma de lidar com isso. Né? Eu gosto de um exemplo que um colega meu de trabalho, o Hermes Barbosa, costuma utilizar, né, de um caso que é muito chamativo. Né? Imagine uma pessoa, por exemplo, que tentou suicídio, que é uma outra situação bastante polêmica. Né? Aí a pessoa, né, por uma razão ou outra, tentou esse suicídio e está internada em condições péssimas. Né? E já se constata que o desfecho para a morte vai ser praticamente inevitável. Né? Aí, de repente, a equipe médica, né, chega para a família e diz: olha, nós não temos mais o que fazer, isso aqui só vai prolongar o sofrimento dele, então nós vamos suspender os tratamentos, vamos deixar só em cuidado paliativo, sedação, para evitar a morte, para evitar que a pessoa sofra. Aí, de repente, a família chega e diz assim: não, doutor. Essa pessoa, ela tentou suicídio, agora ela tem que sofrer, porque se ela sofrer para morrer, ela vai espiar com o seu sofrimento o pecado ou a violação que ela cometeu contra a sua própria vida. Então, quanto mais ela sofrer e espiar isso, melhor para ela depois.
Um caso hipotético? Não, então, um caso real.
Um caso real. Aconteceu aqui em Ribeirão Preto?
Não sei se foi aqui em Ribeirão Preto, um colega que me passou essa informação. Então, vocês imaginem, né? Pela Constituição brasileira, ninguém no país pode ser submetido a tortura ou tratamento desumano e degradante. Uhum. Agora, você imaginar que por uma questão de crença, que pode não ser nem a crença daquela pessoa que está passando pelo problema, mas crença de outros, ela ser submetida a um prolongamento desnecessário de um tratamento, né? E, literalmente, ela passa a ser submetida, nesse caso, a uma distanase.
Uhum.
Né? É sofrer para morrer. E com base em crença.
Tenho o direito de impor isso. Mas com base em crença, como nesse caso, o médico tem que acatar isso? Ou é questionável? Você pode dizer.
Aí não. É questionável, né? Aí, tipo, essa situação é uma daquelas de grande situação de conflito.
Extrema,
na profissão. Né? A gente imagina que o exercício da medicina, né, como algo tranquilo, e como se todo mundo concordasse com tudo. E na verdade não é assim. Não. Né? Então, você imagina como que essa equipe de saúde, né, médicos, enfermeiros e outros profissionais envolvidos
nesse cuidado. Diante de uma solicitação como essa.
Não, mantém vivo a todo custo, mesmo que esteja sofrendo, porque esse sofrimento vai ser bom para ele no além-vida, né? Que direito essas pessoas têm de interferir dessa forma na vida de uma pessoa que está sofrendo?
Para a gente começar a caminhar para a conclusão, né? Então, existe uma lei que é estadual, não é uma lei federal.
Uhum.
A eutanásia é proibida, a ortotanásia, segundo esta lei estadual, pode ser feita. É
Sim,
isso.
A ortotanásia, ela não só pode ser feita, como ela deve ser estimulada para que os profissionais aprendam a conhecer os limites dos tratamentos, né, para que não entrem na esfera da chamada futilidade terapêutica. Né? Todo mundo entende o que é fútil, né? Quer dizer, a gente tem coisas essenciais na vida e tem coisas que não precisam e são fúteis. Então, de repente, certos tipos de tratamentos são futilidades, né? Desnecessários. Né?
Certo.
Então, os médicos têm que ser estimulados a distinguir qual é o que é essencial para o paciente e o que é a futilidade, e chegar até num ponto que saber o que aplicar. É a questão do por que a tecnologia, né, os recursos terapêuticos existem, mas eles devem ser utilizados ou podem ser utilizados. Esse é o limite.
Faz toda a diferença.
Distinguir entre o dever e o poder.
Uhum.
Né? quando eu devo utilizar? Quando eu tenho certeza ou tenho altíssimas chances de que aquilo vá produzir um resultado efetivo. Quando eu não devo utilizar? Quando aquilo só vai gerar um prolongamento desnecessário, sofrido da vida da pessoa.
É, ficou bastante
claro. Esse é o limite, esse é o limite, a linha tênue e que vai para um lado e para o outro, né, nesse degradê de tons de cinza aí, né, para achar o limite do que é o correto para permitir...
Para cada situação.
Cada situação e permitir a morte de uma pessoa.
Ferraz, tá. Ainda tem mais uma questão.
Tem, eu gostaria de saber o seguinte, como é que está hoje a ortotanásia nos hospitais? Acontece com frequência? As pessoas estão tomando consciência disso? Como é que está isso?
Sim.
Mais frequente do que a gente imagina que seja?
Sim, é mais frequente, mas são situações que dificilmente vão se ver divulgadas. Até por causa da semelhança do nome ortotanásia com o nome eutanásia, muitas famílias que se veem envolvidas nessa situação têm medo de falar publicamente disso. Porque se ela fala, olha, nós autorizamos que fosse dado conduta a uma ortotanásia no nosso familiar. Vamos dizer assim, a vizinhança vai ouvir, é eutanásia. Ah, então fez eutanásia.
Está querendo matar
o paciente.
Mataram a pessoa antes da hora.
Tem que entender então que as pessoas têm, as famílias
existe
têm o direito de questionar com o médico sob este ponto
Sim,
de vista.
Tem o direito. Doutor, isso é necessário continuar
Exatamente.
Esse tratamento? É necessário prolongar dessa forma? Ou podemos pensar em algo que seja para minimizar o sofrimento da pessoa que a gente ama?
Você falou a palavra-chave, preconceito, ainda existe muito.
Existe muito preconceito. Né? E nos hospitais hoje, inclusive, já têm sido feitas situações assim que eu acho extremamente corajosas aqui no HC mesmo, né? De um procedimento que antigamente seria visto como repulsa, né? Que hoje já se faz a chamada extubação paliativa. Né? O doutor André, aqui do HC, inclusive foi premiado internacionalmente agora há pouco tempo, né?
Com André? A gente vai lembrar já.
Sobrenome dele, mas
explica rapidamente o que é isso.
A extubação paliativa é quando, por exemplo, a pessoa já está em um tratamento médico e ela está entubada. Só que aí se constata que aquela intubação não está trazendo mais benefício nenhum para a pessoa. Ela não tem mais perspectiva de vida. E o que está mantendo aquela pessoa viva é só aquela intubação com oxigenação. Né? E que aquela intubação mantém só a pessoa sofrendo. E aí entra um novo risco, que uma intubação não é simplesmente uma coisa milagrosa que fica lá limpa e pura. A chance de contaminação, chance de que aquilo venha a ter uma infecção e ainda agravar de uma forma sofrível a qualidade de vida daquela pessoa é muito grande. Então é quando se chega à conclusão de que até manter o paciente entubado é uma futilidade. Só está prolongando o fato inevitável. Uhum. Então, se faz a extubação,
retira
o tubo e deixa a pessoa com sedação, sem dor, evoluir para o desfecho inevitável, sem sofrimento.
Perfeito.
É o que é uma atitude extremamente corajosa e louvável que a gente tem
quebra paradigmas.
Que tem que considerar como uma alternativa terapêutica nos dias atuais.
Bom, o assunto é muito polêmico, muito importante, mas claro, nós chegamos ao finalzinho do programa com o tema, prometemos voltar a este assunto em nova oportunidade, mas é importante que nós tocamos em questões aqui fundamentais. As famílias podem questionar de forma, né, no sentido da ortotanásia, quer dizer, a questão é aliviar o sofrimento de quem está sofrendo e não encarar a morte como, né, um drama, quer dizer, uma guerra a ser vencida, como o senhor disse. Acho que essa frase é muito importante a qualquer custo. É sobreviver, mas com qualidade de vida, mesmo neste momento final da vida. Essa é que é a grande questão. Agradeço muito a participação aqui hoje do Marco Aurélio Guimarães, que é livre docente, professor Marco Aurélio Guimarães, livre docente da USP, responsável pelo Laboratório de Antropologia Forense do Centro de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito, muito boa a contribuição que demos para o tema hoje.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né? Eu gostaria só de deixar uma frase final para as pessoas pensarem, né? Que eu gosto de questionar. Você tem medo de morrer? Né? Algumas pessoas dizem que sim. E eu teimo em dizer que as pessoas, não, você não tem medo de morrer. Você tem medo de como morrer.
Uhum.
Então, o que todos nós buscamos é um como morrer com dignidade, né? Sem sofrimento. Então, vamos parar para pensar no como morrer com dignidade.
Obrigada, bacana, professor. Muito bom.